Política.
Desde o primeiro turno das eleições de 1989, em 15 de novembro, há praticamente 20 anos, a conjuntura política mudou bastante. Prova disso é que o atual senador Fernando Collor, principal inimigo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 89, hoje integra a base de apoio ao governo. Acompanhe os detalhes sobre essa aproximação e por onde andam os personagens da primeira eleição após a redemocratização do país com Soraya Fidelis.
As eleições de 89 não foram marcadas apenas pela emoção dos brasileiros pelo primeiro voto em quase 30 anos. Mais de 20 candidaturas, debates polêmicos e Silvio Santos como candidato. Houve ainda disputas acirradas, rivalidades explícitas, principalmente entre o atual senador Fernando Collor e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois protagonizaram o polêmico debate no Jornal Nacional, que até hoje divide opiniões sobre a edição feita pela Rede Globo, que supostamente teria prejudicado Lula. A campanha de Collor visava acusar o atual presidente de comunista, mas um dos episódios mais marcantes foi o testemunho da ex-namorada de Lula, em rede nacional, que contava como o petista a pressionou a fazer um aborto. Em contrapartida, o PT de Lula foi responsável pelas denúncias de corrupção que levaram Fernando Collor a renunciar em 1992, diante da ameaça de impeachment. Apesar da antiga rivalidade, hoje os dois são aliados. Para a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Elcimara Souza Teles, 20 anos depois, a nova realidade política permite essa aproximação.
Hoje, Collor que amava Lula, que amava Ulisses, que odiava Collor. Então, esse processo todo de preferências e de programas, eles também mudaram um pouco durante esses 20 anos. Quem foi que mudou mais? Eu não acredito que o Collor tenha se aproximado à esquerda. Eu acredito que o PT tenha saído um pouco da posição de uma esquerda mais radicalizada em direção ao centro, facilitando que ele agregue atores que eram antigos concorrentes do seu passado. O PT caminhando um pouco mais com a perspectiva mais social-democrata, mais de fazer reformas garantindo os pilares econômicos capitalistas, e o Collor, por seu turno, sendo agregado e compondo hoje com a base aliada do governo.
Pelo grande número de candidatos à presidência, 22 no total, a eleição de 89 lançou importantes personagens para a política brasileira, alguns atuantes até hoje. 20 anos depois, Collor é senador pelo estado de Alagoas, Lula é presidente da República, Leonel Brizola permaneceu na vida política, mas faleceu em 2004. Mário Covas, o quarto colocado, foi governador de São Paulo duas vezes e morreu em 2001. Paulo Maluf continua na vida política, atuando como deputado federal. Guilherme Affif, hoje do DEM, é secretário do governo de São Paulo. Ulisses Guimarães faleceu no mesmo ano em que Collor renunciou. Os candidatos Ronaldo Caiado e Fernando Gabeira tiveram pouca expressividade nas eleições de 89, recebendo menos de 1% dos votos. Hoje, os dois são deputados federais. Enéas, que ficou famoso pelo bordão "Meu nome é Enéas", também foi um candidato de pouca expressividade e continuou na vida política até morrer em 2007. De todos os personagens políticos em ascensão no final da década de 80, Collor foi o que teve a trajetória mais curiosa. O professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, explica as peculiaridades de Collor.
Ele é muito conjuntural, tanto você vê que depois não aparece mais esse tipo de personagem no Brasil, né? Quer dizer, um cara que surge da noite para o dia, não tinha nem partido e ganha uma eleição. Isso depois não acontece mais. Depois do Collor, todos os presidentes pertencem a partidos, são pessoas conhecidas, têm trajetória política, né?
20 anos depois dos embates entre Collor e Lula nas eleições de 89, alianças foram feitas, outras desfeitas, alguns políticos morreram, outros permanecem até hoje. Mesmo com tantas particularidades, as eleições de 89 marcaram uma forma de fazer campanha eleitoral presente na política até os dias de hoje. É o que explica o professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG.
A forma da campanha, os jingles, a criatividade, ela estreou, ela marcou a estreia em grande estilo da televisão em campanhas no Brasil. Como ainda hoje marca, né? Todo o simbolismo das campanhas, você apelar para a emoção das pessoas, aquilo ali foi... 89 inaugurou tudo isso. Até hoje o pessoal continua fazendo isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né?
Com produção de Júlia Guimarães, Soraya Fidelis para a Rádio UFMG Educativa.